Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Todos nós, provavelmente, nos lembramos, quando éramos pequenos, de certas histórias bíblicas que as nossas famílias nos tenham lido. Por exemplo, uma das histórias que possam ter lido assim, teria sido a história dos israelitas a saírem do Egito e atravessarem o Mar Vermelho. Então, se lembra que nesse período, quando era jovem, como lhe contaram a história do cordeiro, que o cordeiro tinha sido matado e o sangue do cordeiro tinha sido posto nas portas das casas, nas portas, nas ombreiras e na verga, nas partes do lado e na parte de cima das entradas. E como Deus, então, passaria por cima, é importante este termo, passaria por cima das casas que tivessem o sangue nessas portas de entrada, isto é, nas duas ombreiras e na verga. Mas nas casas que não tivessem o sangue, o primogênito dessa família, dessa casa, ou todos os primogênitos nessa casa, que não tivesse o sangue do cabrito, então morreriam durante a noite, cerca da meia-noite. E provavelmente nós, como jovens, quando ouvimos esta história, talvez não tenhamos realmente entendido a importância do significado desta história e, além disso, a importância do significado dessa história para nós hoje em dia. Mas simplesmente pensamos, ou talvez ainda pensamos, que era uma história interessante. E por isso, queridos irmãos, hoje o meu tema é de analisar brevemente este acontecimento e ver como é importante para nós hoje e particularmente como nós nos devemos de preparar fisicamente, mas também, ainda mais importante, espiritualmente, para este acontecimento, para o significado, para a celebração do significado deste evento. Isto é importante, queridos irmãos, porque afeta a nossa futura vida eterna. Sim, afeta a nossa futura, a tua futura e a minha futura vida eterna. E então vamos então começar a ler essa história e vamos começar a ler do Êxodo capítulo 12, vamos começar a ler do versículo 5. Êxodo 12, versículo 5. Êxodo 12, vamos começar, diz assim, o cordeiro, isto é, eles selecionavam um cordeiro, e depois diz que esse cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, mas será um cordeiro macho, e guardareis esse cordeiro. Estará guardado desde, como leem a partir do versículo 3, façam essa seleção uns dias antes, como diz no versículo 3, no dia 10 do mês, mas guardam esse cordeiro até ao 14º dia deste mês. Estão a guardar, até o 14º dia do mês chegar. Isto é, quando é que os dias começam, da maneira que Deus vê os dias? Os dias começam ao pôr do sol. Ao pôr do sol, um dia acaba e um outro dia começa. E por isso, o crepúsculo da tarde, isto é, depois do sol se de baixar, temos aquela luz que ainda existe. Ainda não é bem noite. Ainda há uma certa luz. Isso pode durar um certo período de tempo, talvez meia hora, talvez uma hora às vezes. Há um certo período de tempo que se chama o crepúsculo da tarde. Isto é, depois do sol se pôr. Mas ainda não é bem noite. Mas o sol já se pôs e por isso o novo dia já começou. E por isso guardam, versículo 6, esse cordeiro ou cabrito até o 14º dia deste mês, até o dia começar, que é imediatamente após o pôr do sol. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Fazem o sacrifício deste cabrito ou deste cordeiro depois do pôr do sol, no crepúsculo da tarde. Por isso vem, tem que o guardar até ao 14º dia. Logo que o 14º dia começa, isto é, ao crepúsculo da tarde, ao início do 14º dia, então sacrificam esse cordeiro. Depois de fazerem isso, versículo 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem, em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, por isso vem, que é uma coisa feita à pressa, que têm que matar o cordeiro, têm que tirar o sangue, têm que o assar e depois ainda têm que comer. Tudo durante esse período. E comem esse cordeiro com pães asmos e ervas amargas, a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a frisura. Nada deixarás dele, até pela manhã. É interessante aqui que certas pessoas são vegetarianos. Ora, não há nada errado em ser um vegetariano se for isso por uma causa de saúde. Certas pessoas, por causa de saúde, ou por causa de certas dietas em que estão, estão a ser vegetarianos por um certo período. Às vezes por uns dias, às vezes por uns meses, por um certo período, ou por causa da saúde deles, o sistema deles não estão de boa saúde e por isso estão a comer vegetais. Mas vê-se aqui, por causa de religião, tinham que comer o animal. E por isso, por causa de religião, não é desculpa de dizer que temos que ser vegetarianos por causa da religião. Porque vê-se aqui que não é o caso. Entretanto, isso é um ponto assim de lado. Continuando no versículo 10. Nada deixareis dele até pela manhã. O porém ficará pela manhã, vais queimá-lo. Por isso vocês comem e o que sobrar no dia seguinte têm que o queimar. Isto foi a instrução. E eles não quebraram estas instruções. Fizeram tudo exatamente como deviam ter feito. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. Porquê? Porque é a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Vê-se aqui que foi feito à pressa, comeram à pressa, e que comeram a Páscoa do Senhor. Ora, a palavra Páscoa é interessante, porque em hebraico essa palavra é Peká ou Pesach. Algumas pessoas leem Pesach, outros leem Peká. Não é importante para nós sermos peritos em hebreu. Não é necessário para sermos cristãos dizer as palavras hebraicas. Não precisamos ser peritos em hebreu. Isso não nos faz melhores pessoas. Por isso, o ponto que eu estou a referir aqui é que a palavra Pesach é semelhante à palavra passar por cima de vós, ou passar por vós. Porque essa é a palavra Pesach ou Pesach. É uma palavra semelhante. Pesach e a outra é Pesach. Por isso, são palavras muito semelhantes. E por isso, a Páscoa do Senhor representa o período de passar por cima do Senhor. O período de passar por cima. Porque são palavras muito semelhantes. E por isso, continuando, naquela noite passarei por cima da terra do Egito. É semelhante a dizer, naquela noite farei Páscoa por cima na terra do Egito. E passarei por cima de quem? Daqueles que têm o sangue nas portas, isto é, nas ombreiras e na verga, as portas. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por cima, semelhante a Pesach, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Vê-se aqui que naquela noite é a noite de passar por cima. Isso foi há cerca da meia-noite. Por isso, o dia da Páscoa começou com eles matarem o cordeiro ao crepúsculo da tarde, quando o dia começou, depois do pôr do sol, depois o assaram, depois puseram o sangue às portas, depois comeram à pressa, diz comê-los à pressa, e depois, à volta da meia-noite, o Senhor passou por cima daqueles que tinham o sangue, isto é, o sinal do sangue, porque diz que o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vê-se aqui uns pontos importantes, queridos irmãos. Primeiro, foi no dia 14, isto tudo foi no dia 14, no 14º dia. Foi à meia-noite que passou por cima, que foi a Páscoa, a passagem por cima, à meia-noite. O sinal seria que diz, quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Isto é, pascuarei por cima de vós, digamos assim, se houvesse uma palavra assim em português. Então, esses que tiverem o sangue como sinal, não morreriam. E então, no versículo 14, diz assim, este dia vos será por memorial. Este dia vos será por memorial, será uma memória. E o celebrareis como um dia santo, como uma festa, uma solenidade, digamos como uma festa, não é um dia santo, desculpe, mas é uma solenidade, é um dia de festa ao Senhor. Não é um dia santo porque não é um sábado, como vamos ver daqui a pouco, mas é uma solenidade, é uma festa. Ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Quando é que é o memorial? O memorial é neste dia. Em que dia? No dia 14. O dia da Páscoa. o dia em que mataram o cordeiro, o dia em que puseram o sangue à volta da porta, o dia em que o Senhor passou por cima deles à cerca da meia-noite. Esse dia é o 14 de Nissan, o dia 14 desse mês. É um memorial. E por isso é um período para nos lembrarmos anualmente. O memorial é uma coisa que fazemos em memória anualmente nesse dia. Porque diz assim, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Perpétuo. Quando? O dia 14. Então, ao fim do dia 14, quando o dia 14 completar, durante a parte do dia seguinte, e quando for o pôr do sol, ao fim do dia 14, qual é o dia seguinte? É o dia 15. Mas a Páscoa foi no dia 14, não foi no dia 15. Vejam também, aqui, no versículo 17. Porque estou a falar agora aqui, depois do dia 14 ao dia 15. Depois do dia 15, vamos ver, do dia 15 até ao dia 21, vai ser a festa dos pães ázimos. Porque diz assim, pois, a festa dos pães ázimos, nesse mesmo dia, tirei vossas hostes da terra do Egito, portanto guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. O dia que saíram do Egito foi no dia seguinte, porque disse que ninguém sairá das vossas casas e até à parte do dia. Por isso, durante a parte do dia, foram ditos para saírem das casas, então puseram as coisas todas juntas e então saíram durante ao fim desse dia, que é ao fim do dia 14, ao começo do dia 15. Porque diz assim, no versículo 18, desde o dia 14, do primeiro dia à tarde, quer dizer, dia 14 ao fim do dia 14, à tarde, comereis pães ázimos até à tarde do dia 21 do mesmo mês. Da tarde, isto é, ao fim do dia, desde o fim do dia 14, isto é, desde o dia 15, até ao fim do dia 21. Por isso, ao fim do dia 14, isto é, começar do dia 15, até ao fim do dia 21, comem pães ázimos. E podem ter um calculador, 21 menos 14 é 7 dias que vão observar isso. Vão observar a festa dos pães ázimos. Porque diz assim, comereis pães ázimos até à tarde do dia 21 do mesmo mês, por 7 dias. 7 dias. Não se ache nenhum fermento nas vossas casas, por qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Por isso, os dias ázimos são 7 dias, a começar do fim do dia 14 até ao fim do dia 21. Sim, a Páscoa, que foi celebrada antes, já comiam a Páscoa com pão sem fermento. Porque, como vamos ver, a Páscoa representa Jesus Cristo e o fermento representa pecado. E, por isso, o pão que comeram, simbolizando Jesus Cristo, não podia ter fermento, porque representava Jesus Cristo, que não tinha pecado. Por isso, no dia 14, comeram pão sem fermento com a festa da Páscoa. Mas os dias sem fermento, os dias dos pães ázimos, são do dia 15 ao dia 21. Isto é, ao fim do dia 14, ao pôr do sol, à tarde do dia 14, até ao pôr do sol, do dia 21. Isto é o dia 15 a 21 completos. Vejam como a lei diz isto muito claramente. em Levíticos 23, Levíticos 23, versículo 5. Levíticos 23, versículo 5. Diz assim: no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Isto é, depois do pôr do sol, ao crepúsculo, quando o dia começa, depois do pôr do sol, ainda tem esta luzinha. É a Páscoa do Senhor. Quando? No dia 14. Não é no dia 15, é no dia 14. Mas, versículo 6, ao dia 15 deste mês, aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães ázimos do Senhor, por 7 dias comereis pães ázimos. Isto é, do dia 15 até o dia 21, por 7 dias. No primeiro dia, isto é o dia 15, tereis santa convocação, isto é um sábado anual. Nenhuma obra servil fareis, é um sábado anual. Mas 7 dias ofereceis oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis no 7º dia. Por isso, o 7º dia também é um sábado anual. Por isso, a festa dos pães ázimos, por 7 dias. O primeiro dia dessa festa, que é o dia 15 do mês, e o último dia dessa festa, que é o dia 21, são dias de santa convocação. São dias em que nenhuma obra servil fareis. E por isso é um sábado anual. Como vemos aqui, a Páscoa é no 14, como vimos no versículo 5. A Páscoa é no 14. Não é no dia 15, é no 14. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas observam incorretamente, porque os judeus hoje em dia observam a Páscoa no dia 15 e não no dia 14. Mas, irmãos, temos que ver o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Não acreditem em mim, acreditem na Bíblia. E por isso, precisamos de entender isso. Ora, vejamos também o que é que Jesus Cristo fez. Pois é Jesus Cristo quem devemos seguir. E lembra-se, Jesus Cristo, Deus, é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E por isso, certamente, Jesus Cristo fez a mesma coisa. Vejamos o que Jesus Cristo fez. Vejamos em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo está a dizer, vocês imitem-me, copiam a mim, copiam o meu exemplo. Sejam imitadores do meu exemplo, tal como eu sou imitador de Cristo. Então, o que é que Paulo fez? Porque então saberemos o que é que Jesus Cristo fez. Então vejamos no versículo 23 do mesmo capítulo. Estou falando acerca do mesmo tema. Diz assim, porque eu recebi do Senhor. Eu recebi de Jesus Cristo, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Paulo diz, eu recebi de Jesus Cristo, o que também vos estou a dizer e a ensinar, que Jesus Cristo observou a Páscoa na noite que foi traído. E imitem-me a mim, como diz no versículo 1, como eu estou a imitar a Cristo. E isto foi o que eu recebi de Jesus Cristo próprio. Também é o que vos estou a dar. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão da Páscoa. Ora, está claro. Ele tomou o pão da Páscoa antes de morrer, não é? Sim. Ele morreu durante a parte do dia, desse mesmo dia, porque lembrem-se que, da maneira como Deus vê os dias, é de pôr de sol a pôr de sol. E por isso ele tomou esse pão, celebrou a Páscoa, nessa noite, ao crepúsculo, mataram o cordeiro, depois comeram. Essa foi a noite que foi traído por Judas. Foi a noite que acabou por ser interrogado e foi e sofreu. E depois, durante a parte do dia, no mesmo dia, mas durante a parte do dia, então foi batido, bateram-lhe e depois foi posto no madeiro, foi crucificado e morreu. Tudo no mesmo dia. Ora, a pergunta que certas pessoas dizem, ah, mas Jesus Cristo não observou a Páscoa. Estava a comer uma refeição. Diz assim, tomou o pão e foi uma outra refeição qualquer. Não foi a Páscoa, porque a Páscoa os judeus já estavam a observar no dia seguinte. Agora, vejamos em Lucas 22. Lucas 22. Ver o que o próprio Jesus Cristo disse. Lucas 22, versículo 8. Diz assim. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Preparai a Páscoa. Ide preparar-nos a Páscoa para a comermos. Não disse para preparar uma refeição qualquer. Disse para preparar a Páscoa. Jesus Cristo, acho que sabia o que ele estava a falar. Não acham? Vejam então também versículo 13. E indo tudo encontraram, como Jesus lhe disseram, e prepararam a Páscoa. Prepararam a Páscoa. Não foi qualquer refeição, foi a Páscoa. E sabe-se muito bem, tinha que ser no dia 14, porque era um memorial. Prepararam isso antes, para celebrarem a Páscoa, no dia 14. Por isso, eles sabiam muito bem que estavam a fazer isso um dia antes do povo judaico, de uma maneira geral, matar os cordeiros no templo às 3 da tarde. Ou digamos assim, eles sabiam bem que estavam a fazer isso antes de fazerem esse sacrifício no templo à tarde, às 3 da tarde. Também no dia 14, mas depois só comiam no dia 15. Por isso Deus permitiu esta, digamos assim, esta diferença para o seu propósito. Porque, ao fim de contas, quando ele estava a matar os cordeiros, foi quando Jesus Cristo morreu. Mas continuando então a ler no versículo 14 de Lucas 22. Chegada a hora específica, queridos irmãos, Jesus Cristo não só tinha a data correta, mas tinha a hora correta. E por isso, chegada a hora específica, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E por isso vê-se que o que é que eles fizeram? Observaram isto tudo corretamente. Prepararam-se para a Páscoa, mataram o cordeiro, como lemos em Êxodo 12, ao crepúsculo da tarde, assaram o cordeiro e comeram esta refeição. E disse-lhes, o que é que Jesus Cristo disse a eles? Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Ele sabia que estava a comer a Páscoa. Não era uma refeição qualquer, não era num dia qualquer, era bem específico o que ele estava a fazer. Era bem específico o que ele estava a fazer. Jesus sabia que estava a comer o cordeiro da Páscoa antes dele sofrer e, por isso, antes dele morrer, está claro. E, por isso, lembrem-se que no tempo de Jesus nem todos os judeus comeram a Páscoa ao mesmo tempo. Alguns comeram à noite do 14, como Jesus Cristo, de acordo com o mandamento, como vimos. E a maioria comeu na noite seguinte, no dia 15. Exatamente como acontece hoje. A maioria dos judeus observam no dia 15. Mas isto é muito importante compreendermos. Porque se uma família israelita em Egito tivesse matado o cordeiro um dia mais tarde, só tivesse matado o cordeiro às 3 da tarde do dia 14 e só pusessem o sangue às portas no dia 15, teria sido tarde demais. Porque o Senhor já tinha passado por cima e matado os primogênitos dessa família na noite anterior. Seria tarde demais e os primogênitos já teriam morrido. Por isso, vemos aqui que a data é muito importante. E vemos aqui outro ponto, que o sangue era um sinal. Por isso, como vêem, Deus faz tudo ao seu próprio tempo, à sua própria hora. Mas também, o outro ponto importante, como disse, é que o sangue é um sinal. Um sinal importante. Porquê? Porque apontava para o sangue de Jesus Cristo. Vejam em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz assim, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, foi sacrificado. Cristo é o nosso, o nosso Cordeiro Pascal, a nossa Páscoa. Aquele Cordeiro que morreu, que deu o seu sangue por nós. Ora, foram os israelitas, ou eram israelitas melhores pessoas que os egípcios? Não, não. Porque, ao fim de contas, os israelitas levaram com eles os deuses dos egípcios e foram castigados mais tarde porque continuaram a seguir os deuses de Egito e os deuses, os Baalins e outros, e foram dispersados e acabaram por ir para a escravidão. Eles, no entanto, durante o período de Êxodo 12, foi-lhes dito, perdão, para matarem o cordeiro e para porem o sangue nas portas das casas. E por isso era necessário que eles acreditassem e por isso fizessem isso. Porque se eles não acreditassem nisso, não punham o sangue nas portas. Ah, eu vou matar o cordeiro, mas para que pôr o sangue na porta? Ah, não vou acreditar nisso, eu não vou acreditar, eu não ponho o sangue na porta. Well, se não pusesses, tchau. Tchau. Por isso, crença não é simplesmente um sentimento. Crença necessita ação para provar essa crença. E por isso precisavam de fazer e colocar o sangue às portas. Então, como vêem, o sangue foi um sinal para o Senhor passar por cima dessa casa. Posak, passar por cima. Páscoa, passar por cima. E por isso, nós, hoje em dia, temos que acreditar que no sangue de Cristo. E por isso, essa crença requer fazer certas coisas também. Mas quando acreditamos, deixamos que o sangue do Senhor nos seja o sinal, seja o verdadeiro sangue. Porque o sangue do cordeiro era simplesmente um sinal, mas o sangue do Senhor não é o sinal, é o verdadeiro sangue que nos lava. E por isso temos que acreditar que o sangue do Senhor de facto faz isto. E assim permitir que o Senhor passe por cima, Páscoa, passe por cima dos nossos pecados. E isso é quando nós acreditamos e fazemos o que devemos de fazer de acordo com essa crença. Então o que é que devemos de acreditar? Devemos de acreditar que o sangue de Jesus é o verdadeiro sangue que nos vai expiar, que nos vai lavar e perdoar. Então o que é que devemos de fazer? Devemos de ter que arrepender e mudar. Como diz em Atos, capítulo 2, versículo 38, Atos 2, versículo 38, Atos 2, versículo 38, temos que arrepender. Vejam comigo, se faz favor, em Atos 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Por isso é muito importante que precisemos de fazer a nossa parte. Precisamos de acreditar. E quando acreditamos, fazemos o quê? Arrependemo-nos. Arrependemo-nos e somos batizados em nome de Jesus. Essa é a crença no sangue dele, que é o verdadeiro sangue da Páscoa. Não é um sinal, é o verdadeiro sangue. Por isso, arrepender e acreditar que o sangue de Jesus Cristo é o sangue verdadeiro que nos expia, que nos perdoa, que nos lava. E por isso precisamos ser batizados. Vejam comigo em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Vejamos versículo 13 a 14, que diz assim. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados santificam quanto à purificação da carne, simplesmente os separa, de uma maneira na carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula, como aquele cordeiro que representava Cristo tinha que ser sem mácula, sem defeito. Jesus Cristo se ofereceu sem mácula, sem pecado, isto é, pão sem fermento, digamos assim, sem mácula. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Vai purificar-nos a nossa consciência. O sangue de Cristo purifica a nossa consciência. Lava a nossa consciência de quê? De obras mortas. Isto é, que foram mortas, simbolizado pelo batismo, foram enterradas, não são obras vivas. São obras mortas. Não pecamos mais porque nos arrependemos. Mas o sangue de Cristo nos lava a nossa consciência desses pecados passados. Por isso é que o sangue de Jesus Cristo foi derramado. E por isso foi a razão que ele morreu. Jesus Cristo morreu porque o sangue dele foi derramado, foi o que o matou, porque o sangue dele saiu todo dele e não tinha mais sangue, e por isso o coração não podia bombar, digamos assim, mais sangue pelo corpo, porque não havia mais sangue. Sim, porque é que Jesus Cristo morreu? Muitas pessoas dizem, ah, Jesus Cristo morreu porque teve um coração triste, por tristeza, por um trauma, ou porque sufocou, estando assim crucificado, sufocou-se ali. Porquê que Jesus Cristo morreu? Vejam comigo em Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Diz assim: e sobre a casa de David e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele, ou para mim, como em certas traduções diz, a quem traspassaram, prantealoão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. A quem traspassaram. Traspassaram, isto é, fizeram um buraco nele para o sangue sair. Traspassaram. Vejam comigo também em Atos 20, versículo 28. Atos 20, versículo 28. Diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a Igreja de Deus, a quem ele comprou com o seu próprio sangue. Jesus Cristo comprou a Igreja de Deus, resgatou a nós, que somos os membros, somos as pessoas que somos a Igreja de Deus. A Igreja de Deus não é um prédio, não é uma organização, é o corpo espiritual de pessoas, o corpo de Jesus Cristo, o corpo espiritual de Jesus Cristo, pessoas que ele comprou com o seu próprio sangue. Vê, Jesus Cristo comprou com seu sangue. Foi o sangue de Jesus Cristo que ele deu, e o sangue dele sendo derramado, ele morreu. Foi como ele morreu, foi como ele deu a sua vida, pelo sangue que foi derramado. Vejam também, em Efésios, capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós fomos aproximados a Deus, fomos comprados, redimidos, e por isso temos acesso a Deus pelo sangue de Cristo. Vejam também em 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 18 a 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Isto é, que vossos pais vos deram por tradição, digamos assim. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro Pascal. Queridos irmãos, fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Vejam também em Mateus 26, 28. Mateus 26, 28. Diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado a favor de muitos para a remissão de pecados. O sangue de Jesus Cristo foi derramado e por isso é que ele morreu. E é o sangue da nova aliança, do novo pacto, do novo acordo, do novo contrato que fazemos individualmente entre nós e Deus, através do sangue de Jesus Cristo, que, digamos assim, é com o contrato foi assinado, e essa é a nova aliança pessoal que nós fizemos, esse contrato, esse acordo que fizemos ao batismo. Queridos irmãos, vejamos então no Mateus 27, a 46 a 50. Mateus 27, 46 a 50. Diz assim: por volta da nona hora da tarde, era às 3 da tarde, do dia 14, quando ele estava a ser crucificado, chamou Jesus em alta volta, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam diziam: oh, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebedido de vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, e outros, porém, dizia: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Aqui é interessante, porque há um trecho que foi omitido na Bíblia, em certas Bíblias. Porque podem ler isso no comentário de Adam Clark, ou no Novo Testamento do século XX, ou na tradução de Moffat, ou na Bíblia de Roterdão, que diz que, e a frase omitida é, diz assim: contudo, um outro homem pegou uma lança e perfurou-lhe o lado, e água e sangue brotou dele. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, deu um grito quando isto aconteceu, entregou o espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Houve um terremoto e houve várias coisas, e abriram-se sepulcros e coisas assim. Queridos irmãos, Jesus Cristo morreu porque o trespassaram, fizeram um buraco por baixo das costelas, um buraco que talvez tenha, de certas pessoas dizem que talvez tenha sido do tamanho que um punho podia entrar lá dentro, e o sangue e a água saiu. E ele morreu por causa disso, porque derramou o sangue. Isso podem ler, detalhes disso, no nosso guia de estudo bíblico, intitulado Jesus Cristo, a Verdadeira História, lá para a página, mais ou menos cerca de página 45, 46, ou coisa assim, onde explica e demonstra onde esse trecho foi omitido, mas também podem ler em João, capítulo 19. João, capítulo 19. João, capítulo 19. Versículo 32 a 34. E diz assim: os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com que ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, Jesus, como vissem que já estava morto, não lhes quebraram as pernas. Porquê? Mas um dos soldados, que lhe tinha aberto, como devia ter sido traduzido, o lado. Porquê? Porque um dos soldados lhe tinha aberto o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Por isso sabiam, ele estava morto. E por isso não quebraram nenhum osso. Porquê? Porque os soldados já tinham aberto o lado dele com uma lança e logo saiu sangue e água, e por isso ele já estava morto. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creias. Isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra que diz: eles verão a quem traspassaram. Queridos irmãos, ele foi traspassado. Os cordeiros da Páscoa tinham o seu sangue derramado, e isso era usado como um sinal. Esse era o sinal do verdadeiro sangue, o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado. Em João, capítulo 1, versículo 29. João 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, viu João Batista a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo era o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Queridos irmãos, por isso, precisamos então de tirar o fermento da nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 a 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Precisamos tirar o pecado, que o fermento simboliza o pecado, porque incha, é como a soberba, como leem no versículo 2, como a soberba, incha o velho fermento, lançai para fora, para que seja uma nova massa sem fermento. Como sois, de facto, sem fermento. Sim, porque estão a observar isto, ele estava a escrever a eles, no dia dos asmos. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, lançai para fora o velho fermento. Temos que tirar o velho fermento. Temos que tirar isso. É um simbolismo. Tal como o batismo é um simbolismo. Tal como o pão e o vinho são simbolismos. Temos que tirar o fermento como um simbolismo para nos dar estas lições mentais. Então, tirando o fermento, no versículo 8, então celebramos a festa dos paisasmos. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, sim, não com o velho fermento físico, não, mas também o fermento dos nossos pecados é removido, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Por isso, temos que tirar o fermento fisicamente, porque é uma lição. E como é que tiramos o fermento? Então, o que é fermento? Bem, o fermento é um aditivo à comida que causa o pão, ou os bolos e produtos de massa a se incharem, a subirem, a levedar. O agente mais comum de fermentação é o fermento em pó ativo, ou como algumas pessoas chamam, pó royal, em inglês chamam baking powder. Esse é o agente mais comum de fermentação. Em contraste, a levedura de cerveja, em inglês chamam o yeast extract, é inativo e, por isso, não faz a massa subir ou levedar. Por isso, é produtos que fazem coisas levedar. É o que temos de tirar. O pão com fermento e produtos que fazem coisas levedar. O fermento. Produtos de fermentação são, por exemplo, o bicarbonato de sódio e coisas desse género, como o fosfato cálcico e coisas assim. Mas o importante desta lição física é que, ao fim de contas, é só uma lição para quando tiramos este fermento, pensamos nos significados espirituais, como temos que nos esforçar a procurar o fermento para o tirar da nossa vida. E por isso é uma analogia de um princípio espiritual que precisamos de fazer. E por isso, espiritualmente, é ainda mais importante de praticarmos isso. Por isso é que diz em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 a 28, diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue, do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Temos que nos examinar. Temos que tirar este fermento da nossa vida. Examinar, ver onde existe esse fermento e tirar esse fermento da nossa vida. Assim como o pão e bebo o cálice. Por isso, queridos irmãos, precisamos de nos analisar. Como é que nos analisamos? Ora, então, vou-vos dar um estudo bíblico para vocês fazerem ao seu próprio tempo. A decisão é vossa, se analisam ou não. A palavra de Deus diz para vocês se examinarem antes da Páscoa, principalmente antes da Páscoa. Agora temos praticamente, digamos assim, 4 semanas antes da Páscoa, mais ou menos. E por isso temos tempo para nos examinar. E temos que usar esta oportunidade para examinar a nós próprios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E, queridos irmãos, as mulheres também. As mulheres também, está claro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. As pessoas, examinem-se a si próprias. Por isso, usem o ato de tirar o fermento para aprender lições. Sim, porque vão ter muitas lições. Ou pensam nesse trabalho de fazer isso e vejam, estudem e meditem nessas lições. E depois vejam como podem aplicar isso, analisando, por exemplo, os 10 mandamentos, Êxodo 20. Examinem um a um, cuidadosamente. Por exemplo, usando o nosso livro, os 10 mandamentos, pensem cuidadosamente, mandamento por mandamento, examinando cuidadosamente, a ver se de facto estão a tirar o fermento da vossa vida. Ou, digamos assim, e usem o Sermão no Monte, de Mateus 5 a 7, de Jesus Cristo, que é uma amplificação, que é a doutrina de Cristo amplificando os 10 mandamentos. Outro exemplo é usando as Escrituras, como, por exemplo, Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 23, acerca das obras da carne e o fruto do Espírito Santo. E examinem-se a si próprios. Temos algumas obras da carne? Se temos, temos que nos arrepender. Ou usem Escrituras, como, por exemplo, Efésios 4 e 5 e Colossenses 3, acerca de tirar de vós, tirar o velho homem e pôr o novo eu, o novo homem na nossa vida, que é para ser de acordo com a imagem e o caráter de Jesus Cristo. Continuando a ler, como estávamos a ler, no versículo 28 de 1 Coríntios 11, vamos continuar a ler então no versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si próprio. Noutro sermão, daqui a duas semanas, talvez, vou descrever em mais detalhe acerca deste princípio do corpo. Queridos irmãos, a história dos israelitas saírem do Egito e atravessarem o Mar Vermelho, a qual nós ouvimos quando éramos pequeninos, tem grande significado para nós. O Cordeiro foi sacrificado. O Cordeiro Pascal, físico, que representava o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal, que é ou foi Jesus Cristo, quando viveu fisicamente. Ele agora vive eternamente como o nosso sumo sacerdote. O sangue que foi posto nas ombreiras da porta e na verga, e como Deus passou por cima, Páscoa passou por cima das casas que tinham sangue, mas matou os primogênitos daquelas casas que não tinham sangue nas suas portas, representa como Jesus Cristo morreu, derramando o seu sangue por nós. E o seu sangue, estando nas nossas portas espirituais da nossa casa, isto é, do nosso corpo, isto é, na nossa mente e nos nossos corações, então Deus passa por cima das nossas casas, isto é, passa por cima dos nossos pecados. Agora, queridos irmãos, nós podemos apreciar com uma maior profundidade o significado deste grande simbolismo da Páscoa. E nós podemos agradecer a Deus, e por isso nós também entendemos que, tal como nós precisamos de tirar o fermento das nossas casas, o que é um sinal por fora, físico, da nossa atividade que precisamos de fazer, de tirar o fermento espiritual das nossas casas espirituais, que são os nossos, digamos assim, as nossas mentes e os nossos corações. Teremos de tirar este fermento, isto é, do nosso corpo, este fermento espiritual. Temos que o tirar, limpando as nossas vidas do pecado. Isto é, estas obras têm que ser mortas. E por isso, queridos irmãos, vamos então examinar-nos a nós próprios durante estas semanas adiante, antes da Páscoa. Que Deus vos ajude a porem isto em prática na vossa própria vida.